aí, seus maconhistas, sejam muito bem-vindos a mais um 2 Testando, podcast do 1-2 e na nossa session virtual, ainda com distanciamento social, a gente tem a Jéssica Alves.
Cus, cus. E aí, caramba? Tudo bem? Tô suavona. E tô, você, tô como você tá?
Ah, tudo que ótimo. Como se... Nossa, deixa eu falar também.
Eu posso, tô falando comigo mesma, eu tô muito... tô muito que ansiosa hoje.
Que você tá
Jéssica? É a ansiedade que deu um... lá pra cima hoje, e aí eu tô só querendo botar pra fora, e as mãos suando, mas partiu.
Muito justo. E aí, Thiago Russo?
E aí, cara, beleza? Tudo suavidade. Bom?
Tudo bem.
Tô suando pelo sovaco mesmo, como um bom paulistano com esse calor de quase 30 graus, meu amigo, na noite, numas, quase 9 da noite aqui, um calor desse, que absurdo. Agora, eu tô perguntando como é que pode a Jéssica... tá com esse nível de energia, ter tomado Rivotril o dia inteiro. Ela acabou de falar, nossa, foi hoje, a mina tá elétrica, eu queria ver ela antes do Rivotril, mano.
É, mas
você tem noção. Você é louco, se eu tivesse aqui, ia falar, mano, hoje foi embaçado, só nos Xanax. Só que aí eu ia estar, tipo, todo grog já aqui. Não, mentira, eu também fico alegrinha, porque eu fico relaxado, e aí eu não fico nervoso, aí isso me deixa normal, né?
Não, mas também, é que também tem o fato de, tipo, eu gostar muito de gravar podcast, eu gosto de você, eu gosto do William, aquela, né, que daqui a pouco pede algum favor.
Só tem aqui quem eu gosto.
Falando nisso, meu Pix, ó, tá aqui, ó.
Ai, ai.
Ô, Tito, fun fact, sabia que japoneses não usam desodorante?
É mesmo? Por quê? Você tem pelo no sovaco?
Tenho pelo no sovaco.
Eu tenho bem mais, tô pensando em raspar, velho, não gosto. Nada contra.
Mas
não
deve
gosto.
Dar uma ciricutico, né?
Não.
Deve dar um ciricutico, porque, tipo, quando começa a crescer, não fica os.
Ah, sim, aí é aquela coisa. Mas é igual no saco, você tem que se comprometer, né, meu irmão?
É
complexo. Por exemplo, complexo. Eu me depilei esse final de semana, acho que é importante dizer, tá ligado? Porque ia rolar uma ação ali, né? Pá. Aí. Eu tô ligado que daqui 2 semanas vai ser aquela coceira, mano, de chato lá embaixo. Vai ficar, tipo, nossa, ou eu volto, ou tem uns dias que, sei lá, você passa uns 4 dias, talvez, ali, com aquela coceira, mano, que é embaçado. Mas é parte do jogo, mano. Você tem que estar no game, é isso, parça. Não fazer nada.
Muito justo. Então, não sei se eu já falei isso alguma vez, mas acho que já, mas foda-se. É, se você vai no Japão e compra um desodorante, primeiro que não tem desodorante. O desodorante deles não é desodorante, é tipo um perfume, assim. Não tem o efeito desodorante que... Tipo, não tem um Rexona, um Axe no Japão. Você tem que comprar em lojas especializadas. É muito louco isso, né?
Caralho, mas qual é a brisa? Porque eles não asiático, geralmente, não...
É, não tem um gene... Tanto. Tem um gene japonês que... Japoneses, coreanos e chineses, que eu saiba. Que eles não fica... O sovaco não fica fedido, tá ligado?
Olha,
e aí não usa desodorante nunca.
Só estereótipo bom, hein?
Na é Coreia eu sei que também que eles não usam.
É, em compensação, então, eles são torturados lá, né, velho?
Porra. Eu tava lendo uma parada muito por cima, assim, de que agora os desodorantes naturais, né, que estão sendo vendidos aí, veganos, nada mais é do que, tipo, probióticos e comidinhas para as nossas células que matam as outras que fazem o fedor todo. E aí, tipo, você fica de boa sem precisar de desodorante, tá ligado? Meio que o que a gente passa estimula os micróbios do mal a fazer o fedor, né?
Sabia, não. E tem uma brisa que, tipo assim, esse mesmo gene que faz os asiáticos não federem, deixa a cera do ouvido seca. Então minha cera do ouvido não é cera, é tipo uma casquinha de machucado, assim.
Mentira!
Juro pra você.
Olha,
é muito, muito estranho, né?
Quem eu vou querer viu... ver essa cera depois aí, quando
procura,
a gente...
Procura no Google, Japanese Earwax, que é a cera do ouvido japonesa.
Eu não sei de japonês, mas esses vídeos de remoção de cera do ouvido é um bagulho que eu fico... Tá 3 da manhã, eu tô lá, no quinto vídeo, na compilação de 15 minutos. É nojento, mas não consigo parar de ver, velho. E eu morro de vontade de ir num otorrinolaringologista...
Sim!
Só pra fazer essas limpezas e eu quero muito, mano. Muito que meu ouvido.
Eu tô muito pirada nisso, porque eu fico deitada agora antes de dormir. Por exemplo, ontem foi assim, eu deitei, eu senti que tava escorrendo alguma coisa, só que não tava escorrendo nada, era um bagulho bem de lá de dentro mesmo. A cera, acho que, sei lá, velho. E aí eu tava pensando, mano, eu preciso ir no otorrino pra ele poder fazer aquela lavagem. Aí eu já pensei, mano, eu vou filmar tudo, fazer um reels bem da hora nojento.
Porra, vamos ver aí então, já vamos lançar. Se você for um otorrino, mano, eu e a gente cola fácil. Eu prefiro o método, não quero de jato. Eu gosto daquela máquina que vai e suga e tira. Tipo, vai cavocando mesmo. Você já viu aqueles que é tipo... É, mano, às vezes tem muito... Os caras chamam impacted earwax. É tipo cera de ouvido impactada, né? Eu acho que eu chamo ouvido impactado é quando tem tanta cera que chega a tampar o seu canal auditivo, assim. Tampa mesmo. E, cara, é impressionante o quanto de cera que sai de um ouvido, velho. O cara vai lá cavocando igual um... Como chama aqueles malucos cavocchão, caralho?
Escavadeira?
Não, mano, os caras... Paleontólogo, ah, é isso? Tá.
Parece que eu ia falar os caras que pegam caranguejo, eu ia falar.
Nossa, é louco. Não, mas é tipo isso, cara. Vou te passar uma compilação que é... Nossa, isso
quero
me
ver,
tira...
Quero
me tira ansiedade, mano. Os caras colocam aquelas musiquinhas calma de YouTube, assim. Você vê aqueles vídeos que tem 2 bilhões de views, tá ligado? Você não entende por quê.
Caraca.
Que loucura.
Fica aí, ó, o recado. Se você for um oftalmo, mas se for também oftalmo, eu tô precisando, hein, velho. Qualquer médico aí, manda um bagulho pra nós que nós vai. Eu sempre quero. Isso e quiroprata. Duas coisas que eu tô assistindo.
Muito justo. Mano, se você não tá entendendo nada que tá acontecendo, isso aqui é um 2 testando o podcast do 1-2, que vai ao ar toda quarta-feira, bem cedinho aí, pra você ouvir, fazendo qualquer coisa que seja que você faça de manhã, e também ao vivo, às 4h20, lá no, na radiohemp.com. A gente também tá no YouTube, tem vídeo lá toda terça, quinta e domingo, e essa semana teve um vídeo especial, saiu um vídeo extra, lá na nossa área palosa, do Tito, bolando baseado com o espeto, que deu semi-certo, né, Tito?
É, não deu. Cara, eu não sei se você chegou a gravar os testes de, também de luz e tal, porque se passa, você tava gravando, você pegava eu dando certo.
Tava melhor, né?
A gente sabe que testando, antes de falar o ação, deu certo, mas o ação... Quando ele falou ação, a axila já começou a escorrer. Mano, a umidade da mão já mudou, tá ligado? Não tinha aquela pegada, aquele gripe.
Ela pegava no dedão,
assim. Nossa, velho, tá ligado? Igual quando você vai no... Você tá de boas com aquela textura perfeita de mão, só que aí você vai chegar no caixa do supermercado e aí vem alguém na sua... Enquanto, sabe, você já pagou a compra, mas tem muito mais compra pra colocar dentro da sacola e a outra pessoa quer passar logo as compras dela e ela não vai quando você não acabar. E aí você tá... Aí, mano, todo aquele nervoso vira o contrário, sua mão fica seca, você não consegue abrir a sacola, velho. Fica igual um filho da puta. E agora a gente tá de máscara, a gente não pode lamber a mão... E tá ligado?
Aí você pra fica poder. Assim,
é, e aí fica, mano, raspando, cara, pra conseguir abrir a sacolinha. Falta pouco. Quando acabar a pandemia, eu vou voltar a lamber sacola, mano. Pra poder abrir, porque tá me deixando mal.
Muito justo. Cara, e esses vídeos extras, o How To, tão adorados How To's que a gente adora fazer e vocês gostam de ver também, a gente consegue fazer com a ajuda dos nossos apoiadores do Apoia-se. Então, se você quiser ajudar a esse conteúdo continuar saindo, cola em apoia.se/1-2, que mantém mais um monte de recompensa também entre a nossa session. Essa sexta-feira tem session, hein? Tem sorteios de kit palas, tem, mano, um monte de coisa, um monte de recompensa, grupo fechado no Facebook. Então, cola lá em apoia.se/1-2 e ajuda nós. E a gente também tá em todas as mídias sociais como @canal12 e o Miguel também tá fazendo lives lá no Twitch, em twitch.tv/canal12, fechou?
É isso, se não ajudar eu vou sair do 1-2, é simples, é uma ameaça bem direta pra você mesmo.
Que drástico.
Não vai entrar isso.
E antes de começar o nosso papo, deixa eu falar da loja 1-2. Tá rolando Bota Fora 1-2, a maior promoção da história da loja 1-2. As pessoas falam que é sempre a maior, mas é porque é esse mês inteiro a maior promoção agora, né, cara?
Não, e fora isso que os prêmios também tá tudo muito grande, velho. Tô achando incrível.
Nunca aconteceu um bagulho desse, cara. Primeiro, que tá quase o site inteiro com desconto. Se você pagar no Pix ou boleto, tem desconto cumulativo e tem brindes nas compras acima de 25 conto em produtos. Comprou lá acima de 25 conto em produtos, você escolhe lá o brinde lá quando você for fechar o carrinho e já era. E que mais que tem, Jéssica?
E o lance é o seguinte, quando você faz uma compra lá no site, né? Quer dizer, se você fizer uma compra até o último dia desse mês, você vai concorrer a 3 tipos de prêmios, que é um kit pala recheado de acessórios, tem uma bandeja, sabe aquela bandeja 1-2 preta, zica pra caralho? Então,
cheia
ela também.
Cheia de coisinha pra colocar ali, né? Tem buraquinho,
perfeito, blá, blá. Perfeita. E ainda uma luminária 1-2. Então, tipo assim, vão sair 3 maconheiros muito felizes aí no começo de setembro, quando a gente revelar quem serão os ganhadores, mas ainda dá tempo de você participar. E a melhor coisa é que não tem valor mínimo de compra, tá ligado? Se você chegar lá e comprar uma piteira, você tá concorrendo, cara.
Eu chegaria a dizer até que é irresponsável essa promoção toda. Porque eu acho que a gente tá fazendo merda nas contas, mas aproveita, meu amigo. Aproveita na nossa lerdeza.
Não vacila e cola lá loja12.com.br. Mas vamos começar esta parada aqui. E qual que é o tema de hoje? O que, que eu pensei da gente falar? Cara, aconteceu um negócio essa semana que me... Sabe quando a veia salta aqui na testa? Tipo, tinha um maluco que ele tava aqui na frente da minha casa. Tem um maluco que faz caldo de cana. E aí tinha um maluco que tava conversando com ele. O maluco tava conversando. Eu juro que eu achei que eles estavam brigando. Juro, de verdade. Mas era um cara que tava falando muito alto. É, sabe a pessoa que conversa alto? E tipo, mano, o cara, sei lá, tava a 100 metros de mim e tava me irritando. E eu fiquei pensando em quantas coisas a gente conseguia tolerar enquanto a gente tava aglomerando. E hoje já, sabe, de tanto tempo que a gente tá isolado, eu queria descer e encher o maluco de porrada já. Porque, cara, pessoa que fala alto, mano. Pessoa que fala encostando, pessoa que fala perto. Esse tipo de coisa, eu acho que... Que eu, já era difícil tolerar na época em que a gente tava convivendo como sociedade. Hoje, depois de desacostumar disso, eu acho que eu vou dar uma cotovelada em alguém um dia. Vai chegar um belo dia que...
Sabe? Ai, isso é pra ver, meu. Imagina só isso acontecendo. Mas eu confesso que eu também tô assim, saca? E eu pensei que eu não fosse ficar, mas puta merda, mano. Tava esses dias também malhando, né? Tipo, voltei a malhar, mas eu não, eu tô malhando, tipo, numa academia aqui da esquina da minha casa que quase faliu por conta de pessoas. Então, malha eu e mais duas senhoras. E cara, simplesmente um dos professores lá, né? Dos caras chegou assim, foi me dar um toque de alguma coisa do exercício. E o cara chegou me cutucando, irmão. Tá ligado? Me cutucando. Na hora, eu fiquei tão puta, que eu tirei assim o fone de ouvido, olhei pra cara dele com uma cara de puta, falei, ah, fala. Ele, você tá falando, não tô, irmão, não tô. Eu coloquei o fone porque eu tava muito puta, velho. Primeiro, porque eu tava mal concentrada no treino. E segundo, que não tem motivo pra você ficar cutucando, sabe? Podia chegar assim, tá, mais tá. No meu campo de visão, dar um estalinho com o dedo, dar um alôzinho e pá, tipo, sabe? Oi. Mas fica. É, mas aí fica meu questionamento. Putz, eu ia responder tão grossa assim se não fosse uma pandemia, né, velho?
Pode crer, né? Pode crer.
Bom, agora esse personal nunca mais vai te corrigir se você estiver fazendo merda na academia, velho.
Não, e pior que ele falou depois de novo comigo, só que sem me tocar. Aí, ó. Aí, tudo bem?
Bom, não sei, eu também ia ficar... Agora que vocês falaram, eu realmente... Acho que vou ficar incomodado. Já ficava antes, né? Eu não sei o que o pessoal tá reclamando de ficar dentro de casa, porque basicamente a sociedade tá do jeito que eu sempre sonhei. Não tô achando nada ruim, é tipo, todo mundo longe, ninguém fala com ninguém, metade do seu rosto escondido, você coloca uma máscara, um óculos e um boné, meu amigo, você tá blindado pro dia. Cadê a ansiedade lá embaixo? Você tá mostrando o quê? Quantos por cento do seu rosto? Muito pouco. Eu quero continuar desse jeito. Se uma pessoa encostar, eu arrisco dizer que eu acho que o meu lado irracional vai agir com reflexo e dar uma muqueta, tipo, sabe? Quando alguém vem, sei lá, aperta sua mamila e você vai, sai daí! Sabe? Aí você fala, nossa, velho, desculpa! Desculpa, e só que é... Ou quando alguém cutuca, faz o pula pirata e enfia o dedo no cu assim, zoeira. Você zoa, sabe, seu amiguinho? A gente fazia, eu entre eu e o Lero, uma brincadeira muito saudável. Entre nós, amigos, hein? Consensualmente. A gente brincava muito disso. Mas, sabe, dá aquele pula pirata. Eu acho que vai ser assim qualquer coisa. Encostou no ombro, eu já... Plá! Já viro com um soco, depois peço desculpa. Agora, vai ser completamente compreensível. Eu vou falar, eu acabei de sair da minha quarentena de 2 anos. Tá ligado?
É, né? Mas, ô Tito, sabe o que eu acho, velho? Os escritórios abertos são muito superestimados. Porque tem aquele negócio, ai, comunicação e todo mundo se vê, não sei o que lá. Mas, nossa, eu consigo me irritar tanto com as pessoas que estão trabalhando comigo, cara. Tipo assim, é o que você falou, né? Que se eu tô aqui em casa, eu tô num ambiente controlado aqui, poucas coisas vão me irritar. No máximo é um maluco. Ele ficou uma meia hora lá conversando com um cara e ele berrava, e ele ria. Tipo Carlos Alberto, tá ligado? Que não é pra ele, não é pro amigo dele. O cara tava, tipo, sei lá, 30 centímetros dele, ele berrando. Aí imagina isso no escritório aberto. Eu lembro que lá no seu trampo, eu ficava há pouco lá, né? Normalmente eu saía pra gravar.
Sabe que já rolou, mano, treta pesada ali, por causa disso comigo.
Você fica lá, tipo, sei lá, 2 horas, 3 horas, você fala, nossa, não é agradável não, mano. É muito superestimado.
Eu já dei uns belos pitis durante muitos anos lá no Desimpedidos.
Por quê? Por causa de
porque de... por causa de barulho, cara. Porque a Ilha dos Impedidos, sei lá, até uns 3 anos atrás ainda é. Mas agora não, né? Eu não sei se você reparou, por que, que você acha que dentro de 100 funcionários lá dos Impedidos, eu sou a única pessoa que tem a sala dele? Sou a única pessoa que tem a própria sala, velho. Tá ligado? Que é uma salinha isolada, pequena. Porque eu dou muito piti, velho. Porque eu sou uma pessoa que quando eu trampo, eu não gosto de barulho, mano. E por mais que eu coloque fone, na Ilha dos Impedidos o bagulho é tão sinistro que, mano, você pode colocar tudo... Assim, as opções é... Ou você aguenta aquele barulho de background que acaba virando um white noise pra você. Ou você coloca o seu fone no talo, com uma música no máximo volume e, tipo, tortura o seu tímpano. Mas, assim... Eu sempre escolhi a segunda, mas nem com a segunda eu tava cancelando o white noise, velho. Então, era muito treta. E aí, imagina eu, mano, querendo resolver umas buchas lá no programa, vendo o tutorial pra poder fazer os bagulho, e nego conversando, e, mano, as tretas que tinha lá, era, não era tipo, o que, que você almoçou? Era tipo, porra, eu acho que a religião, e aí a política, e o Estado, aí você, e os caras, mano, discutindo disso na ilha, velho, tipo, full volume on, assim, ó. E tem uma pessoa lá no Desimpedido, você sabe, todo mundo sabe quem é, que a pessoa realmente fala gritando num nível. Não, é realmente assim, cara, eu falo alto. E me incomodo com quem fala alto justamente porque, às vezes, você odeia no outro aquilo que você tem um pouquinho, né? É aquela lei básica da vida, né?
Isso a projeção, um pouco... a famosa projeção.
Exatamente. Então, eu tenho um pouco de consciência. O que me faz falar, calma, Tito, você, né, é uma das pessoas que mais fala baixo, tá ligado? Você, constantemente, porque às vezes eu vou me empolgando na história, eu vou aumentando o volume. Porque eu acho que quanto mais a pessoa rima, eu falo, nossa, tô conseguindo a atenção.
É meu, isso.
Quando saiu da última gravação...
Se pendura nos móveis, tudo.
Quando saiu da última gravação aqui, mano, minha mãe falou, ai, filho, mas por que que tem que gritar tanto? Eu falo, mãe, é o personagem, né, mãe? Pô, microfone não pega, né? Eu fico nas desculpas. Mas esse aí, mano, esse aí do trampo realmente é muito alto. É tipo, velho. Eu não consigo nem imitar aqui, eu fico com vergonha de imitar, porque chama muita atenção mesmo, velho. E aí uma vez eu dei um pitido da porra, mano. Falei, caralho, não dá pra trabalhar nessa porra! Só que assim, cara, eu tava com razão. Acho que meu approach não foi o melhor, porque ele foi fruto de aquela coisa que você fica de amargurando. Acúmulo. Acúmulo, é tipo, todo dia você fica um pouco puto, todo dia. Porque muitas vezes eu ficava puto, eu falava, tudo bem, vou trabalhar de casa. O que é de boas lá nos Impedidos. Só que esse dia eu fiz isso, falei, vai tomar no cu, deu um piti. E, mano, peguei minhas coisas, coloquei até o Paulinho, velho, que é nosso chefe lá, ficou olhando, ficou até com medo, falou, não vou falar nada, velho, tá ligado? Você acha que eu vou falar... Aquele famoso, eu vou falar calma, pra quem tá puto, nunca fez... Nossa, é verdade. Tô calmo agora.
Agora estou calmo.
Agora passou, ainda bem que você disse essa palavrinha mágica de 5 letras.
Ó, mas, tipo, tem um negócio também que... Eu não fumo aqui em casa, né? Normalmente eu desço pra fumar, não sei o que lá... E aí, uma coisa que começou a acontecer muito, cara, é que eu tô lá embaixo fazendo um tabaquinho, um bequinho, alguma coisa assim.
Você desce pra fumar, cara, na sua casa?
Sempre.
Por quê? Por quê?
Ah, tipo assim, quando eu morava sozinho, eu fumava no meu quarto, né, cara? E, mano, tem uma coisa muito ruim que é acordar com cheiro de cinzeiro, velho. É muito ruim, mano. E aí, tipo, aqui eu não tenho varanda. Se eu tivesse varanda, eu acho que eu não desceria, tá ligado?
Ah, isso que eu ia perguntar.
E aí fica impregnado, mano. Daí é bem desagradável. Mesmo pra quem fuma, não é da hora, tá ligado?
Você tá falando de cigarro?
Dos dois. Eu acho que impregna muito, mano.
Eu acho que cigarro é osso.
Não, é osso. Não, cigarro?
É muito osso. Agora, eu não consigo ver a ganja assim, não. Que esse cheiro, tipo assim, fica mó cheirão no ambiente. Mas se você joga as coisinhas de finaleira fora e dá uma aberturinha assim, eu acho que fica suave. Mas é porque eu gosto do cheiro também, aí tem isso, né?
Então, mas sabe o que eu acho que é a diferença, o Jéssica? Que, tipo, se você fumar muito no dia, você vai fumar, sei lá, 5 beck, 6 beck. Na época que eu fumava no meu quarto, eu fumava muito mais cigarros que isso, tá ligado?
E, tipo, cigarro é osso.
Eu acho que maconha é pior no cinzeiro, tá ligado? Cinzeiro de maconha eu acho muito mais fedido do que cinzeiro de cigarro. Mas a fumaça de cigarro eu acho mais zoada do que fumaça de maconha. É mais de boa ainda. Mas mesmo assim eu desço. Daí o que começou a acontecer? Eu fico lá embaixo de madrugada, no térreo assim, tá ligado? E aí passa a gente na rua e, cara, começou a acontecer demais. A galera pediu um pega, pediu um cigarro, pediu um beck. Outro dia um maluco falou, me descola uma tripinha de gato aí. Eu falei, não, mano, você é louco? Não tem, blá, blá, blá. Ô, descola 5 conto, então, pra fazer esse corre. O cara, não, caralho. Mano. Tipo assim, cara, regra número um, faz, garante seu corre, faz seus corre, tá ligado, mano? Uhum. E, cara, e isso, na, tipo, quando você tá no rolê, às vezes alguém pede, dá um pega, não sei o que lá, né? É, só que eu tô tão acostumado a ficar eu de boa, esse é meu momento, deixa eu quieto, tá ligado? Que agora passou a me incomodar muito mais isso.
É, velho, essa parada que você tava aí falando de qualquer jeito, né, o cara querer uma tripazinha, hoje eu fiquei irritada com um maconheiro por causa disso, velho.
Por quê?
Que o cara falou, meu, não consigo. Eu não consigo ficar um dia sem fumar, velho. Se alguém me oferecer na rua, até pros meus brothers, assim, eu saio na rua pra ir fumar dos outros. Aí, né, a nervosinha que eu já sou, já cheguei. Mano, pandemia, irmão. Como assim?
Mas
você,
tipo,
já tá compartilhando?
Internet?
É, eu falei, como já pode compartilhar back, que não sei o que lá, blá, 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 né? Aí ele, eu falei, mano, você fuma maconha, você fuma crack, caralho. Tipo, vai vender os bagulho de casa. E eu tô vendo que eu tô ficando muito mais irritada de, tipo, é, principalmente pra quem ainda não entendeu o clima, a situação que, isso, que a gente tá vivendo, tá ligado? Aí eu vou ficando mais irritada ainda. Aí é o ápice que eu falo, pô, vou malhar, né? Vou descontar isso daqui que não é legal ficar desse jeito, né? Aí pronto, é onde acontece as coisas na rua, tudo. Que os caras é muito louco, e bababá, vai pra academia, aí me tocam, aí eu fico louco. Gente, uma coisa se pá da outra.
Você tem saudade, Tito?
Não quer não, velho. Tô gostando, já falei. Não vou reclamar da pandemia. Vou sentir saudade, cara. Tô com medo de quando isso acabar agora. Já tô ficando com ansiedade, tipo, de que vai acabar. Ainda bem que eu tomei da Pfizer, que é a minha segunda dose só em outubro. Entendeu?
Pode crer.
Então eu fico aqui bonitinho em casa, trabalhando, vendo seriado, fumando meu baseado sozinho. Não, há um ano e meio, cara. Eu não tenho que me preocupar em dividir ou com um cara que vem roubar ou com o Serra Beck, meu irmão. É. Tá ligado? Então, minha cota tá durando, uma delícia tá durando.
Eu não sei,
cara,
se acontece isso com vocês, mas tipo assim, você tem a sua cota de ganja. Daí, tipo, pode ser que você erre sua programação, mas se você errar sua programação, é culpa sua, tá ligado?
Uhum.
Porque às vezes quando você tá com a sua cota de ganja e vai pra um rolê, tá ligado? Ou tromba alguém, não sei o que lá. Sua cota de ganja não é mais sua cota de ganja, tá
não
ligado?
É.
Sua programação não vai funcionar, saca?
E aí você tá programando, você fala, ah, vou fumar esse aqui, aí não sei o que, dura até amanhã. Você chega lá no trampo, aí tem um cara igual o Léo. Ô, mano, você não tem um salve aí só pra até chegar minha cota amanhã? Você, aí essa cota, não, quando chega a minha, eu te dou. Nunca dá, tá ligado? Nunca dá. Nunca, você nunca vê. Eu nem espero, porque eu já sei que se você esperar é pior, eu sofro mais. Então eu já aceito. Fala, não, velho, pode. Nem fala, não me fala que você vai me devolver. Pega e vaza, tá ligado? Não vem falar, não, mano, pode deixar, velho. Eu vou te... Não, não vem, velho. Isso nunca aconteceu. Ninguém nunca chegou pra mim e falou, ô, lembra aquele dia lá, mano, que você me salvou? Lembro. Toma aqui, mano, com juros. Nunca. Nunca isso aconteceu na minha vida, velho.
Eu vou te falar que aconteceu essa semana aí, um maluco me... Tipo assim, mano, eu salvei ele... No começo da pandemia. E aí, tipo, semana passada o cara falou, mano, descolar um corre muito da hora, vou te descolar um tanto. Mano, ele trouxe, tipo, isso aqui, ó, de flor pra mim.
Caraca, mas é, tipo, isso que você tava falando, da parte boa que teve, ou parte ruim também, né, desse lance da pandemia, da gente chegar depois no rolê, não ter que compartilhar o back e tal, mas eu acho que antes de chegar nesse lance de compartilhar o back, tem uma parada que eu vou curtir, né, que eu não sei nem se é bom você ser esse tipo de pessoa, mas, cara, eu não vou cumprimentar ninguém mais, só de longe.
É,
né? Não vai ter essa crer, de ficar abraçando. Vai ter que chegar, tem 15 nego, vou ter que abraçar e cumprimentar um por um, vou falar, ei, galera, um oi geral, todo mundo já vai pensar, putz, é por causa do coronga, tá ligado?
Eu já tô nessa. Nossa, meu sonho, velho, meu sonho. Eu vou te falar ainda, sabe o que eu tô mais feliz que vai morrer? Eu espero. Pra você que já compõe um 2 a uma cota, essa merda desse toque que a gente tem, um 2, que é tipo... E faz um estalo com a mão, que tá proibido. Se você nunca viu a gente fazendo esse cumprimento, é um cumprimento que tem umas 6 ou 7 etapas, assim, de cheiro. Pá, 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 tá ligado? E sai até efeito sonoro. E, cara, eu se podia, eu achava legal, porque é legal você ver de longe e falar, nossa, os caras têm uma conexão. Mas assim, alguém pegou e ficou ensinando pra todo mundo. Era o Mitu e o Léo, velho. O Mitu e o Léo ficava ensinando pra todo mundo. Aí parou de ser especial. Aí virou um saco, porque eu tinha 10 caras. E aí você tinha que fazer aquele toque que durava 30 segundos pra cada um. E você passava a mão em todo mundo, velho. E aí, a analogia que eu faço é naquele filme do Jojo Rabbit, tá ligado? Que concorreu ao Oscar, mano. Que é a história do menininho que tem, tipo, Hitler como amigo imaginário. Que faz uma chacota, né, de todo o tempo do Holocausto. E tem uma cena muito marcante que os caras conseguiram meter, acho que, sei lá, uns 32 raio Hitler um atrás do outro pra mostrar o quão absurdo era, tá ligado?
Pode crer.
De tão rígido que era, tá ligado? E aí eles estão numa sala que entra uns caras, Heil Hitler, Heil Hitler, Heil Hitler. E aí vem outro, Heil Hitler, tipo, só que vai entrando cada vez mais um e tem que ficar todo mundo fazendo esse cumprimento, né? Porque é a norma, né? No nazismo. E aí mostra o quão absurdo. E eu acho que não tá muito longe, velho, da gente tá numa roda de 15 mano e todo mundo que sabe essa porra desse toque, e eu odeio, vai lá, tem 30 maluco, pá, eu só faço assim, ó, oi, oi, tchau. Nossa, mano, já tô puto, velho. Já tô puto.
Já tá suando.
Nossa, já tô suando de puto,
e véio. Quando é aqueles lugares, eu não sei se vocês já passaram por isso, aqueles lugares em que tem que cumprimentar as pessoas com mais de um beijo. Eu não lembro onde é.
É, Rio de Janeiro, né, meu parceiro? Porque eu lembro que eu sempre fico com cara de otário. Quer dizer, a pessoa então, mas fica
tem
também,
lugar
né?
Que é dois, tem lugar que é três, velho.
Três eu não lembro,
tem
não.
Tem uma parte do, né, do sul?
Eu não sei onde é, mas tem lugar que é três.
Ah, eu gostava de, assim, quando eu tava chavecando, né? Porque às vezes, indo pro segundo, meio que passava por onde te interessa, tá ligado?
Nossa, aí você... tinha pensado.
Olha só, Jéssica!
Não tinha pensado nisso, hein, velho?
É da hora. Nunca reclamei. Por isso que eu vou defender assim, só essa parte. O chato é quando é com alguém que você, né? Tipo, porra, essa pessoa aí e tal. Você dá um jeito de até cumprimentar de longe, sei lá, né, velho?
Nunca tinha não, pensado
nisso. O beijinho eu até entendo de certa forma, mas o duplo eu não entendo, cara. O duplo.
Não sei, tem um motivo. Você tem que perguntar pro carioca, mano. Eu só sei que quando qualquer evento que a gente vai pro Rio, eu fico sempre, tipo, eu dou um beijo de vaso e a pessoa, tipo, vai no vácuo, assim. Eu fico, nossa, desculpa, mano, foi mal, velho, esqueci. E aí o segundo não é da hora, porque tem um espaço muito grande de tempo entre um outro. Tem que ser, tipo, não? Oh, foi mal? Tá ligado? Aí o segundo é muito constrangedor, velho. Meu Deus, não.
É, eu era a favor, desde muito tempo atrás, eu sempre fui a favor de todo mundo se cumprimentar como japonês. Dava muito certo aí. Porque, tipo, ninguém rela em ninguém. E não sei se vocês estão ligados nisso, mas o cumprimento japonês tem toda uma etiqueta, né?
É, depende então, tipo, o ângulo que você baixa.
O ângulo, né? Que você abaixa, tipo assim, quanto mais importante é a pessoa que você tá cumprimentando, mais abaixado você fica. E tipo, a mulher bota as mãozinhas, tipo, na coxa, o homem bota um negócio de lá. Tem toda uma etiqueta, tem todo um simbolismo, é uma coisa rica, tá ligado? E
eu gosto.
E o mais importante, ninguém rela em ninguém, cara. Olha que feliz.
É, eu gosto disso, não vou negar, não. Eu gosto. Eu gosto de não cumprimentar, no caso, tá? Não dos dois beijinhos. Beijinho é coisa esporádica, né?
Eu acho muito desnecessário, velho, tá ligado? Tipo, por exemplo, lá no trampo também eu fico muito puto. E isso aconteceu comigo quando eu comecei lá no trampo, só que assim, tinham 15 pessoas. Eu lembro até hoje que eu tomei uma patada muito grande, mas até hoje eu admiro muito. Hoje é minha amiga, né? Mas eu chegava no trampo, e sei lá, era 15 pessoas na época lá nos Impedidos, e eu cumprimentava todo mundo por educação, era novo, pá. Aí um dia, e essa mina é conhecida por ser rabugenta, igual eu, né? Eu já tava lá há uma cota. Aí teve um dia que eu cheguei, cumprimentei todo mundo, e tem cara, sabe, é sem noção, eu tinha boa intenção, mas cara, assim, se a pessoa tá no notebook dela, com o fone dela, cara, concentrado, não vai cumprimentar essa pessoa, tipo, cumprimento com o olhar, se passa no campo de visão, algo do gênero. Mas eu não, e ela, oi, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. E ela, meu, você tem mesmo que cumprimentar todo mundo que tá aqui? Eu falei, nossa, a menos que eu não fui, não, eu dei um fora, né, todo mundo falou, ô, vixe, eu falei, é, isso aí, de onde eu vim, isso se chama educação, Renata, tá ligado? Mas hoje eu sou completamente esse cara, velho, eu chego no trampo, e agora, cara, desculpa, se tem 30 pessoas, e lá nos Impedidos tem uma 100, se tem 30 pessoas no deck trocando ideia, e chega alguém e cumprimenta essas 30 pessoas, tipo, um por um, eu acho que você é um idiota. Desculpa, você perdeu, você perdeu 3 minutos falando, tipo, não ia ter efeito nenhum falar assim, salve, tá ligado? Acabou.
Sabe o que eu penso? Oi, se eu sou a última da roda, eu já saio fora, mano. Falou, o quê? Vou beijar o rosto já todo molhado, sai fora, velho. 30 nego, mano.
Eu nunca meio
que... Mas também tem um lance, tipo assim, ai, essa cultura de internet agora, de que tudo tá muito mais rápido, as pessoas não querem conexão, não querem se abraçar, se beijar. Mas eu acho que é mais por esse lado de, tipo, depende da quantidade de pessoas do que realmente dar um abraço, um beijo, né? Tipo, se eu vou visitar uma amiga minha, eu vou abraçar pra caramba, vou beijar, vou ser fofinha. Agora com 30.
Mas, por exemplo, Jéssica, tem uma grande diferença, assim, você ir num aniversário dos brothers, é óbvio, né, mano? Você vai trobar 15 brothers num churrasco, você vai cumprimentar um por um. Agora, você vê essa pessoa todo dia, meu irmão. Tipo, não faz nem 8 horas que eu te vi, Sérgio.
Eu não dou
tira
nem
a mão de
dia,
mim,
velho.
Sérgio. Então, mano, olha, eu odeio. Olha só. Se era pra deixar relaxado, ô puto, esse podcast.
Uma coisa que eu vou sentir saudade, que eu presenciei algumas vezes, eu nunca fiz ainda bem, eu acho, se eu já fiz, eu não me lembro. Mas teve uma vez que eu fui num evento, foi num evento de maconha eu e o Fábio só, eu não lembro que evento que era. Ou só eu e o Fábio tava indo embora, não lembro. E aí, antes de ir embora, a gente passou numa sorveteria. Só que aí, tava nos entornos lá do evento, e na sorveteria tinha aquelas mesas, tipo, grandonas, assim, sabe? Tipo de cantina italiana, que fica várias pessoas sentadas. E aí, tinha umas pessoas que a gente conhecia lá, né? E aí, o Fábio foi lá, foi cumprimentando, um por um da mesa. E aí? Aí, tinha uma mulher grávida, ele cumprimentou. Isso a gente só conhecia dois. Pessoas aleatórias.
Eu era o rei de fazer isso no rolê, velho. Eu acho que, tipo, quando...
Cara, isso é demais, mano. Adoro isso, velho.
Nossa, lógico. Aconteceu demais no rolê, porque ainda tava loucão, mano. E aí você vai vendo a galera tá perto.
Que, saindo do evento de maconha, você acha que a gente tava como, né?
Não, e da mesma, do mesmo jeito você tá no evento, e aí você não sabe onde tá a roda, né? Pra quem você passa. Você passa pra roda do lado, aí vai embora. Fala, mano, esses caras não tá com a gente.
Sabe que eu lembrei, Tito? Teve um rolê, mano, que eu... Ai, eu não lembro qual era o rolê, velho. Mas eu acho que foi o aquele que foi nos trilhos, se eu não me engano. Sim. E aí aconteceu exatamente isso, só que, mano, o pior de tudo é que... eu acho que o Mitu tava com uma flor muito da hora, muito da hora. E ele tava enchendo o saco, não, vamos guardar isso aqui, não sei o que lá, não sei o que lá. Só que aí a gente tava trocando ideia, daí... Acendeu o beck, rodou uma vez, fumou um de cada. Nunca e passou mais. Pra alguém que perdeu-se. Foi e não voltou, tá ligado, mano? Cada um deu um pega no bagulho, mano.
Nossa, aí dói demais,
velho. E foi exatamente isso que aconteceu, mano. Passou pra alguém que se alguém era uma pessoa aleatória...
E o problema é que você não faz por mal. Eu, por exemplo, tenho uma etiqueta de realmente... De assim, eu sempre pergunto, de onde veio, quem, pra onde eu... Porque você sempre esquece, né? Quem que é, de onde veio. Mas às vezes você... Tipo, às vezes você fala, de onde veio? Ninguém responde, porque tá todo mundo olhando pra um lado, porque já bateu, tá ligado? E você fala, bom, paciência, mano. Eu verbalizei e vocalizei. Ninguém falou nada, consciência limpa. Não,
mas imagina a pessoa que pegou o beck. Alguém botou o beck na mão dela, ela vai passar pra outra pessoa que ela conhece, tá ligado? E passou e vral e nunca mais voltou.
Velho, sempre que eu colocava meu beck na roda, eu ficava, não desviava o olhar não, velho. Ficava até o final pra ver até onde ele ia, assim, ó. E aí, lógico, vai voltar, não vai voltar. Ou não fumava, né? Fumava, Jéssica, depois escondida.
Mas dependendo do estado, não dá pra fazer isso mais, né? Você perde
então,
a concentração.
Mas é tipo assim,
aquele jogo do macaco passando a bola de basquete, sabe?
Mas aí eu acho que depende. Tipo assim, a maconha que eu tenho condições de ter não é a maconha que vai me deixar assim tão desnorteada a ponto de eu perder meu baseado, tá ligado? A não ser que a gente esteja assim, tipo, Expo Cannabis, um bagulho muito... Aí, filho, não vou nem lembrar que eu acendi alguma coisa pra começo de conversa. Depois do segundo trago, depois que passou, já era, véi. É muito doido isso. Mas, mano, eu sou meio fiscal de back, né, também. Então isso tá meio enraizado em mim.
Porra, outro dia teve uma outra coisa que aconteceu que me deixou meio triste, mas ao mesmo tempo, cara, não sei se eu tava no meu direito. Foi o seguinte, eu fui fazer meus exames de check-up, não sei o que lá, e aí você tem que fazer em jejum, né, o exame de sangue. Eu saí do bagulho morrendo de fome, eu passei no mercado que tinha lá, e é aqueles mercados que tem aqueles lanchinhos prontos, sabe? Comprei meu lanchinho, sentei lá e fiquei comendo. E eu tava ouvindo um audiobook muito bom, que até vai pro Gastalombra, e mano, tava muito bom, tava super concentrado, e aí veio um maluco, falou... Oh, e aí, um doido, não sei o que lá, e começou a trocar ideia. E, cara, sabe aquele momento que eu até esqueci como era isso, mas aquele momento eu só queria comer meu lanchinho e ouvir meu audiobook, sabe?
Sei.
E, cara, não foi culpa do cara, o cara foi, sabe, tá. O cara queria trocar ideia só, mas aí ele sentou do meu lado e não sei o que lá. E, tipo, por mais que eu fiquei incomodado, eu não sei se eu tava no meu direito, se o cara tava no direito. Eu troquei ideia, não fui cuzão com o cara, tá ligado? Mas eu que
não,
tava
nunca, com vontade de ser cuzão. Também nunca sou, mas é porque realmente isso é uma parada que quando eu encontrei a Jéssica, né? Que a gente se viu, sei lá, duas vezes nessa pandemia, no máximo, olha lá, velho. Mas a gente foi no mercado e aí a gente tava falando disso. Falei, mano, olha que engraçado, né? Faz um ano e pouco, que é mó estranho, né? Pra gente, mano, sair na rua de máscara, assim, e ainda assim tem uns que conhecem, mano, tá ligado? Aí eu fico muito pau, falo, porque assim, nesse caso você tava de máscara, quer dizer, você tirou pra comer, né, William? Aí a pessoa
eu tirei pra comer.
Mas eu passei por, mano, umas situações nessa pandemia. Aconteceu uma nesse final de semana que é impecável, que eu já vou contar. Mas a primeira foi, tipo, que uma mina quase me matou do coração, porque eu já tô... Eu já tô acostumado, mano, é muito bom sair de máscara quando você não quer ficar...
Tito, não, calma aí, deixa... Não, eu sei que você vai contar, mas assim, só pra deixar bem claro pra todo mundo, é impossível não reconhecer você na rua, velho.
Eu não sei porquê, tipo, cara, quantas pessoas... Meu Deus, Jéssica, eu coloco uma máscara, você vê, tipo, só meu olho.
O jeito que você anda, você... as paradas, assim, ó, meio pá.
Obrigado.
Não tem como,
obrigado,
velho.
Porque isso é uma ofensa, porque eu pareço um idiota nos vídeos do 1-2. De propósito, tá ligado? Aí a pessoa, nossa, mano, você é igualzinho. Eu falo, velho, como assim? Não, eu tava num... E assim, cara, tipo, se eu saio sem máscara, eu considero que talvez uma pessoa vai me abordar. Então, o meu sistema de alerta tá semi-ligado, saca?
Nossa, é muito verdade, entendeu? Isso, né, Tito?
É, então eu falo, mano, beleza, vamos ver. Talvez alguém me reconheça aqui. Então é diferente do que agora está nessa quarentena. Falo, mano, quais são as chances de alguém reconhecer o bagulho do 1-2? Aí eu saio muito desatento, tá ligado, velho? Aí, mano, eu tava no mercado, velho. Do nada, a mina veio e me faz assim, ó. Tito, eu, caralho, mandei um puta grito, velho. Posso tirar uma foto? Eu falei, mano, eu falei pra ela, para tudo, como é que você me reconhece? Ela falou, não, é porque eu já te vi ali no mercado, ela é do bairro aqui, né, mano? Aí eu falei, mano, você não faz isso, velho, quase morri do coração aqui, velho, porque eu não tô acostumado mais, tá ligado? E beleza, acontece raramente. Agora, mano, o que eu passei nesse final de semana...
Quem? Cara, me conta, eu tô ansiosa, eu vou contar, já tá falando disso dentro do comentário.
Não, no final... A parte boa é que tem um vídeo de 2 minutos e meio que mostra tudo que eu vou narrar. Eu gravei tudo, tá?
Meu Deus.
Então, foi aniversário de um grande amigo meu, né? Meu BFF. Todo mundo vacinadão, bonito. Todo mundo ali, lindo, já as duas. Eu era o que menos tava vacinado, porque...
Todo mundo.
Todas as 10 pessoas, eram 5 casais, velho.
Tá, isso.
Aí a gente tava indo lá. Aí no meio do caminho, a gente, né, usou uns negocinhos pra ficar alegre. Faz tempo, né? E aí, mano, quando começou a bater, a gente precisou colar lá no posto, tá ligado? Aquele posto lá, tá ligado? Aí eu tava indo pra lá e tem uma farmácia, né, no meio. Aí eu já tava todo alegrinho, ficando doidão, né, batendo os bagulho. Aí tava eu, mais 2 amigos, aí eu passei na frente da farmácia, aí eu falei, ah, mano, vou comprar um presente pro Hagen, vou comprar Viagra pro Hagen, tá ligado? Falei, vou comprar um Viagra pra ele, tá ligado? Vai ser engraçado, vou chegar lá, vou dar um Viagra. Aí, mano, entrei na... Velho, comecei a gravar assim, comecei a me filmar entrando assim na farmácia, de máscara, todo paquitão, não sei o quê. Aí tem a voz do atendente. Ela falou, pode me ajudar? Ô, me ajuda aí, amigo. Aí, mano, tava cheia a farmácia, não cheia. Ó, é foda, porque eu vou contar um bagulho que eu me odeio vendo nesse vídeo, porque é aqueles caras que queriam chamar atenção, né? Mas eu tava muito louco, velho, então paciência. E aí eu entrei na farmácia, aí eu falei pro maluco, falei, ô, mano, você pode dar uma ajuda aqui? Ele, posso, claro. Aí a gente foi na ilha lá das camisinhas, eu falei, eu preciso de uma camisinha, cara, mas eu preciso de uma muito pequena, meu pau é muito pequeno, tá ligado? Aí o cara segurou, ele deu risada, e pá! Aí eu, mano, é, velho, que é foda. Aí ele, é, mano, pequena, isso aqui tá boa? Eu falei, não, menor, mano. Ele segurando risada, eu falei, mas, ai, mano, acho que pequena assim não vai ter não, hein, velho. Eu falei, então, mano, eu vou abrir o jogo, é porque eu vou zoar um amigo meu, aniversário dele, eu queria achar uma camisinha pequena pra zoar ele. Não, eu falei primeiro, é pro meu amigo, né? Aí ele deu risada de novo. É a desculpinha que todo mundo fala, né? Mas era realmente, eu contei toda a situação, que era aniversário dele, e aí, ô, da hora. Ah, mano, e ele me sugeriu uma mó da hora. Ô, oh, essa daqui é de churros. Eu falei, nossa, irado.
É de churros.
Sabor de churros, é nóis. Pode mandar, vou levar. Aí ele, você quer mais alguma coisa? Eu falei, eu quero um Viagra. Aí, mano, falei mó alto, tá ligado? Aí já vi a galera olhando. Nossa, mano, quando você vai pedir um Viagra na farmácia, já, mas você é mais, né? Você vai na surdina. Eu falei, então, Marquinhos, um Viagra. Mas não, eu falei alto. Aí o cara, mano, pode deixar, eu vou lá pegar. Aí ele foi atrás do balcão lá. Aí já misturei perto das pessoas. E aí ele falou, tipo, qual dosagem? Eu falei, a mais forte, mano. Eu sou bem broxa.
Não,
jurou?
Não acredito.
Tá tudo filmado isso aí, velho. Eu vou soltar no meu Instagram, velho. Vou soltar. Vou só editar que tá meio longo. Aí, mano, eu só vendo a galera rir, velho. Nossa, mano. Aí, beleza. Fiz umas piadas idiotas lá pra mostrar como eu sou ousado, né? Quando eu tô louco, né? Nossa, coisa babaca, famoso babaca. Aí, do nada, assim, o cara me entrega o Viagra e fala, mano, deixa eu te perguntar um bagulho, você é o Tito?
Não.
Eu falei, não, você tá zoando, velho. Falei, você tá me zoando que eu tô fazendo papel de idiota. Eu sabia que eu tava fazendo papel de idiota.
Ele também não precisou de muita coisa, né? Pra descobrir
não,
que
era... mano. eu fiquei em choque, velho. Aí já cai a máscara, figurativamente falando, né? Toda, eu falei, mano, o cara sabia o tempo todo. Tipo, palmas pra ele que me fez idiota, tá ligado? Eu achando que tava fazendo os outros de trouxão pra arrancar uma risada e tomei essa na cara. Mas no final foi muito engraçado, mano. O maluco é mó fãzão do 1-2. Mandou um salve já no meu Instagram. É, Lucas, é nóis, mano. E foi isso, velho. Eu cheguei lá no rolê, entreguei o Viagra. A gente tentou brincar com as camisinhas lá, de enfiar a camisinha na cabeça inteira, não deu certo. Tem gosto de churros? Tinha gosto de churros. É óbvio que eu ia colocar na boca, velho. Vazia, tá? A camisinha não estava preenchida.
Nunca saberemos.
Cara, a parte boa é que essa história tem vídeo, então vocês vão ver que eu não tô mentindo mesmo. Puxa vida.
Não, essa parada de... Eu dou muita risada quando vocês acham que só a máscara vai fazer a galera não identificar, tá ligado? Tipo, mano, pra mim é claro que dá pra identificar, mas beleza. Agora, eu sempre quis fazer o quê? Uma amizade com alguém que trampasse aqui no mercado perto de casa. Aquelas amizades sinceras, que você troca umas ideias, só que ao mesmo tempo a pessoa sempre te avisa quando tem promoção, sabe? Aí, principalmente na parte alcoólica da situação. E aí, beleza, eu sempre vou nesse mercado, e aí, tipo assim, eu sempre dava até a minha mãozinha da maconha pra pessoa aferir o bagulho lá da temperatura, pra ver se alguém, sei lá, se eu conseguia fazer uma amizade. E nunca rolou. Aí, beleza. Aí eu fui com o Leonardo, do nada, a gente foi lá. Menino, o único dia que o moleque foi, todo mundo reconheceu ele. A mulher do frios, a mulher do pão, o caixa, todo mundo. Ah, eu assim, caraca, mano, que bosta. Eu querendo fazer uma amizade pra alguém me avisar da sua emoção. E aí ele, tipo, ele também ficou de cara. Ele, mano, mas eu tô muito diferente, cabeludo, de máscara. Eu falei, mano, eu não sei como, mas eu ainda acho que dá pra perceber. Por mais que você fique meio escondido assim, tem outras características, sabe? Sim.
E aí eu também fico abismado, eu não acho que eu tenho uma característica que se destaque tanto a ponto de. Mas assim, aí eu vou usar um outro exemplo. Assim, por exemplo, Cauê Moura, você acha que ele consegue se esconder atrás de uma máscara?
É, não consegue.
Tá ligado, velho? Aquele cara chega e fala, Cauê, olha o Cauê ali passando na outra avenida, estou vendo ele. Estou mandando um salve, tá ligado?
Então, mano, isso é muito foda, porque, tipo, ao mesmo tempo é um reconhecimento do trampo, é legal e tudo mais. Mas, cara, eu não tinha saudade nenhuma, velho, de se abordar. Cara, sabe o que eu lembro toda vez que alguém me aborda assim? Do Bolívia, mano. Porque o Bolívia, ele vai nos eventos, ele coloca a máscara, tudo mais, ele faz lá, grava o que tem que gravar, ele tira a máscara, troca de roupa, mano, ele fica sentado tranquilo na vida, como se nada tivesse acontecendo, tá ligado? O cara é um gênio, né, mano?
Cara, eu tava falando disso hoje, tipo assim, eu tenho um grupo de WhatsApp, né, com a galera. Tenho dois grupos, né? Um, eu tava falando nos grupos das minas, né? Que é uma galera que me segue no Instagram. Uhum. E aí, eu tava mó nervosa. Porque assim, por mais que já teve Cauê no canal, vocês trocam ideia com o cara e tal. Eu cheguei depois e eu sempre fui fã dele, tá ligado? Então, pra mim, até ainda é uma parada, tipo, que eu suo quando eu vejo que ele viu meus stories, tá ligado? Eu suo, eu juro que eu suo. E ele vê os meus stories. E aí, hoje, a gente trocou uma puta ideia, tá ligado? Na DM, que eu fiquei, caralho, mano, não acredito. E aí eu cheguei nesse grupo de, com a galera que eu tenho, né, do Instagram, eu falei, nossa, mano, vocês não têm noção, eu fico muito nervosa quando eu vou com ele, porque eu acho ele muito da hora. As minas começaram a rir da minha cara, falaram, Jéssica, você tem noção que você também é essa pessoa pra gente? Tipo assim, mano, a gente vê os vídeos, a gente acompanha. Você, tipo assim, o que ele é pra você, você também é pra gente. E aí a gente começou a conversar sobre isso. Eu falei, cara, eu não consigo me ver assim. É muito doido, mas fora da pandemia eu tenho essa ideia, não de tipo assim, de ser exemplo, de nada disso, tá? Mas das pessoas te conhecerem. Porque a galera no metrô, porra, é o lugar que todo mundo se encontra aqui em São Paulo. Sempre vai ter alguém pra dar um alô, falar alguma parada, né? E, pô, eu pego metrosada todos os dias, 2, 3, 4 vezes por dia pegava, né?
Nossa, então, faz tipo, tempo que eu não pego metrô também.
Ah, eu tô com saudade, tô com mais, saudade.
Nunca mais, agora eu não tenho mais essa noção. Então, tipo assim, eu sair por aqui é muito difícil. Não aconteceu ainda, desde que eu me mudei, de alguém chegar e trocar ideia comigo, putz, me reconhecer. Mas, várias vezes eu saí com a Zoe, assim, pra dar um rolê e motoboy, velho, é sempre motoboy que me manda.
Os caras reconheceram a
cara, Zoe, eu passei, eu te vi com a Zoe caminhando, tá, não sei o que lá, que da hora, hein?
É, nossa, que a Zoe, véio, não tá de máscara, né, velho? Ah, não, ela tá de máscara também, né, velho? Ela usa máscara, ela usa focinheira e ainda reconhece, caralho.
É verdade, reconhecida pela cachorra.
É, teve um dia que o maluco mandou uma mensagem no Instagram, ele falou, porra, Will, eu te vi lá na Casa Verde, não sei o que lá, eu te dei um salve, buzinei, gritei seu nome, não sei o que lá, acho que você tava de fora e não me viu, fiz mó escarcel, porra, cara, salve aí, não sei o que lá. Foi, cara, fiquei em casa o dia inteiro, mano, se causou na vida de alguém, mano. Não saí de casa hoje não, mano, na Casa Verde ainda, pra que eu vou lá, tá ligado, mó longe.
Ah, eu tô com saudade, cara, porque esses encontros sempre me... Eu tô falando, eu tô falando que eu reclamo, Tito, mas calma aí, é porque... Calma aí.
Tem uma coisa, né? Uma coisa, tipo, eu tava fazendo exame lá de jejum, querendo comer, devorar um boi inteiro na minha frente. Outra coisa é quando a gente sai pro evento. Aí você já vai preparado psicologicamente,
tipo,
marcha da maconha, tá ligado? Você respira fundo e fala, não, hoje é dia de trocar ideia com todo mundo, não, tá ligado?
Isso aí é osso, marcha da maconha nem me lembra.
Não, é da hora, cara, é bem da hora.
É da hora, mas...
Você sai preparado psicologicamente, né?
Mas eu gosto das histórias que acontecem no dia a dia, assim, tipo, eu tenho saudade, tipo, de eu estar na rua e ouvir alguém passando de carro, Tito drogado! Aí eu, falou, nós, Tito Noia! Nossa, eu via muito isso, velho, era, eu morro de saudade. E também, né, já emendando transporte público, mano, porque tem muita gente que não parou, né, e felizmente eu sou uma das pessoas que meu trabalho permitiu trabalhar de casa bonitinho, então eu não peguei um metrô, cara, tipo, pandemia toda, tipo, um metrô pra não falar, mas comparado que eu pegava todo santo dia, cara, e eu tenho saudade de ficar chapadão olhando no metrô, aquele monte de gente, ficar imaginando, nossa, o que que essa pessoa tá passando, aquela coisa de chapado, né, mano, ouvindo aquele som, perdido num livro, num audiobook, num podcast, puta, isso aí.
Mano, sabe uma parada que você me lembrou que eu preciso falar? É, mano, vocês lembram que eu não sou de São Paulo, né, eu sou da praia, e depois me mudei pro Rio de Janeiro por causa da praia também, pá, e quando eu comecei a chapar pra ir trampar no canal, que eu pegava metrô, eu sempre pegava o último vagão pra ficar muito chapada e ficar vendo, mano, a imagem que é do vagão se distanciando, assim, é muito um videogame, tá ligado? É muito, cara, aquilo, tipo, parece... Eu ficava muito doida, esse eu tenho muita saudade.
Verdade, vou pegar aquele último metrô pra casa, mano, como eu gostava, tipo, antes de fechar. Ou o primeiro quando abre, porque, tipo, os dois são bons, mano. Tipo, tem que vazar antes do metrô. Porque você tem que fazer aquela decisão, né? Porque aqui o metrô aqui em São Paulo, ele fecha... Eu acho que o último é o quê? 1 da manhã? Meia-noite, dependendo do dia. E aí depois, meu parceiro, só vai abrir lá às 4h20, 5 da manhã, é. Ou seja, você tem que decidir, tipo, se você vai pro próximo nível do seu rolê. Fala, bom, será que eu fecho agora ou se eu vou só daqui 5 horas, tá ligado? E eu adorava isso, velho. Era muito bom falar, foda-se. Mano, quantas vezes não saía do bar ali, ela com o Léo, falou, mano, vamos tomar uma só, tá ligado? 7 da noite aqui, mano. Quinta-feira, quarta, tá ligado? Mó calor. Tipo um dia comecei hoje. E aí vai dando 8, sei lá, uma saideira, 9. Daí quando você vê, tipo, a meia-noite, você fala, foda-se, vou ficar aqui mesmo. E aí você só volta pra casa, mano, de Uber, ou tipo, só quando abrir mesmo, velho. Nossa, que saudade.
Um bagulho também, uma rusga social que... Eu não sei como vai ser quando voltar, mano, mas são festas, ocasiões em que você não queria estar. Por exemplo... Festa de família, aniversário de criança, tipo, aniversário do primo do amigo, esse tipo de coisas. É que eu sou uma pessoa não muito sociável, né, cara? E, cara, eu tô agradecendo a Jah por não ter que ir em nenhum desses lugares aí, desses negócios, cara. Porque, puta, como é chato. Sabe quando você vai naquele lugar que você não conhece ninguém?
Ficar louco, né, velho? Eu não tenho esse problema. Eu conheço a mim mesmo e conheço minha loucura. Tipo, tudo que eu preciso. Eu falo, cadê o álcool? Cadê o bar? Cadê o bar? Onde é o bar e onde é o banheiro? São as duas coisas que eu preciso aqui saber. Só.
Ai, mano.
Porra, quantas vezes, né? Tipo, vai pro rolê.
Não, mas você vai em aniversário de 2 anos de criança. Não tem o que fazer, velho.
Mano.
Tá ligado?
Eu acabo saindo com um bico lá de palhaço ainda, tá ligado? Ganhei uma grana. Falou, obrigado por ter ficado brincado com todas as crianças, bêbado, tá ligado?
Falo, eu tenho uma parada, assim, que eu agradeço demais essa parte de não ter família, tá ligado? Porra, eu não sou obrigada a nada, irmão, a nada, sentado do lado do tio chato pra escutar um monte de coisa. Tem ônus e bônus, né? Mas eu me agarro muito nesse bônus. E tipo assim, velho, é muito bom. Não vou em festa de criança, mas também não como os docinhos. Não vou pra não sei o que lá, ter que me vestir direitinho, não sei o que lá, Natal, mas também não como as coisinhas de Natal. Mas assim, eu tento achar uma forma de usufruir da família dos outros. Por exemplo, ah, Natal na casa de amigo. Véio. É ótimo. As tretas nunca são comigo, tá ligado? Ainda como uma comidinha boa. Então, assim, tem algumas coisas que são muito boas. Mas fora isso, mano, é... Às vezes eu me coloco em enrascada com amigos, sabe? Quando você não quer ir pra uns bagulho e tal. Agora, a minha desculpa a partir de agora vai ser, putz, cara, não tô pronta ainda, acho, sabe? Pra voltar.
Então, não sei se vocês já se encontraram nessa situação. Aconteceu muito na adolescência, tipo, difícil acontecer depois. Um amigo, uma amiga quer pegar alguém e fala, ai, vamos comigo, tá ligado? E você vai num lugar que, mano, você não quer tá lá, tá ligado? Mas você tá fazendo uma pro seu parça, tá ligado? Puta que me pariu.
É, pegar um amigo feio. Ave Maria.
Nossa, agora me deu saudade, mas me deu saudade dessa época, que faz 15 anos, tá ligado? Porra. Quando que eu vou falar, ô, meu Léo, eu vou pegar uma mina, velho, não tem que você sair comigo,
não, caralho. Mas às vezes, a situação, por exemplo, você... Sei lá, vai trocar ideia, chamou a mina pro rolê, às vezes a mina vai com a amiga, e aí do nada, do bonde ali, ficou você, o Léo e as duas, tá ligado? E aí, tipo assim, fica um clima meio, porra, mano, os dois querem se pegar, será que a gente vai se pegar ou não, tá ligado?
Mas aí é foda, velho, isso aí é uma situação.
Não, mas às vezes não é nem pegar, amiga, filha, é tipo assim, estar num lugar que você não conhece ninguém, e tipo, seu brother some com outra pessoa, tá ligado?
É, também.
Não sei, mas eu tenho saudade só de estar no rolê, é que assim, eu falo, parece que eu tô amargurado. Porque eu tô sóbrio, né? Mas eu tô acabando essa taça aqui de vinho. Eu tô na mesma opinião que eu falei no começo do podcast lá. Já tô com saudade, vou sair. Vou pro rolê hoje, hein?
Não é nada. Sabe, eu tenho saudade disso, da gente ir pro rolê e se desencontrar no rolê, tá ligado? E, tipo, chegar, não conhece ninguém, vai pra um lado e vou pro outro, daqui a pouco a gente se encontra, pá. Ou de você me salvar com a manobra do Heinrich e essas coisas todas. Ai, meu Deus, socorro.
Ai, falta pouco. Não falta pouco. Eu vou ser essa pessoa que também eu vou usar muito da pandemia pra dar desculpa ainda. Eu vou estar mentindo. Eu já falo aqui. Eu simplesmente não quero te ver. Eu vou falar que é... Ah, tô germofóbico, tô meio ansioso, ainda não tô pronto. Já tô com todas essas respostas prontas que eu não tive que dar durante a pandemia toda por razões óbvias, tá ligado? E ainda, não só eu pude negar os convites, como eu pude julgar a pessoa que me convidou, tá ligado? Então eu falei, como assim? Como você se... Como ousas me chamar no meio de uma pandemia e me achava superior, tá ligado? Ou seja, isso vai acabar. Agora eu só vou ter que me vitimizar falando não estou pronto ainda pra sair, o que... Não vai deixar de ser uma verdade, cara.
Então, cara, eu não sei como vai ser a primeira vez que eu colar em uma aglomeração, cara. Porque tem tantas rusgas sociais que eu não fui exposto ainda, que eu não sei se eu estou pronto pra recebê-las, tá ligado? Porque, por exemplo, eu não sei como vai ser igual o que aconteceu na margem da maconha quando alguém me agarrar na rua do nada. Eu não sei. Se isso acontecer de novo, né? Que já permita que não.
Sim, mas por exemplo também, cara, eu acho que uma coisa que vai me deixar um pouco nervoso. Se eu, por exemplo, fumar, fazer uma rodinha, mano, com pessoas que eu não sei lá, talvez não seja tão íntimo, tá ligado? Eu acho que eu vou ficar muito autoconsciente. E faz muito tempo que eu não tô, tipo sabe, vou estar sem máscara numa roda com, sei lá, mais 10 pessoas fumando um baseado.
Que já
é errado, né? Porque eu não vou,
mano,
conseguir
vai
ficar dividindo.
Pra conseguir fazer
então,
isso, cara.
Primeiro que eu não vou conseguir mais ficar dividindo baseado, tá ligado, velho? Que, tipo, realmente na roda, assim, aquela roda que vai passando baseado e divide em várias bocas, tá ligado? Isso já vai ser um puta bagulho pra eu superar. Agora o fato de, imagina, dar aqueles três pegas, aí bate aquele ataque de ansiedade que você fala, nossa, tô com o braço cruzado, melhor deixar com o braço cruzado ou o braço solto? Será que eu tô suando muito? Será que essa pessoa tá me... Quem é essa pessoa? Será que eu lembro? Qual o nome dela, velho? Ele fala, meu Deus, eu tô pensando muito, velho. E aí não para, tá ligado? Isso eu tenho um pouco de receio, cara.
É, pode crer, né? Eu não sei como vai ser também, cara. Eu tô receoso de como vai ser a minha reação quando eu for exposto a esse tipo de coisa, que sei lá. Eu tenho saudade dos rolê e tudo mais, de alguns...
Você não faz problema, William. Você só sai
eu
pra
gosto
comer.
Eu gosto tanto de ficar doidão em casa assistindo negócio, pá, sabe? É tão gratificante pra minha vida.
É, eu falo, nunca tenho feito. Vamos lá, não sei, só tem um jeito de saber.
Cara, eu tenho uma parada que eu fiquei pensando nisso esses dias. Eu gosto de ficar sozinha. Mas eu gosto muito de ficar sozinho em público também. Por exemplo, vou num bar que ninguém me conhece, só fico vendo um monte de gente, mas eu tô sozinha tomando uma breja, tá Pode ligado? Crer. Essas paradas. Não,
isso aí eu tenho muita. Eu sinto muita saudade. Que é em restaurante, cara. Eu não fui nenhum desde que começou a pandemia. Sabe, lugar que você vai, senta, pega o cardápio, pede um negócio. Não fui nenhum desde que começou a pandemia, cara. Isso me faz falta.
E eu acho que assim, cara, vai demorar ainda pra ir, né? Porque eu acho que eu não consigo ir num lugar público assim, tipo um restaurante, até o fim desse ano, acho. Até o ano que vem, sabe? Porque mano, mesmo vacinado, eu falo, vai não, ainda vai demorar pra eu ficar confortável,
eu
sabe?
Eu gosto muito de pastrame, né? Daí outro dia eu vi que abriu um lugar de pastrame novo. E, mano, era no... Onde é que era? Nossa, era muito longe, cara. Tipo, quase Interlagos, tá ligado? Muito longe. E aí, me deu vontade lá. Peguei um dia, peguei o carro, fui lá, comprei pra levar, tá ligado? Só que quando eu pedi pra levar, o lugar tava cheio, com as pessoas sentadas comendo, trocando ideia, dando risada, tomando breja, e me deu um ciricutico. Eu nem fiquei lá, tá ligado? Peguei meu negócio, fui embora, mas só de eu entrar naquele ambiente, me deu um ciricutico já.
Acho que comigo vai ser assim. Ou Pode não, crer. Porque quando eu fico louco, mudo de ideia rapidinho, tá ligado? Esqueço de tudo, mas eu acho que eu vou ser possível. Acho que... Não, velho, eu acho que vai roubar minha brisa mesmo. Porque, cara, hoje, sei lá, hoje deu pau no metrô, eu vi lá, né, passei lá na sala, tava num jornal, mano, mostrando uma aglomeração, acho que na Barra Funda, tava uma linha desligada. E, mano, eu só fiquei um calor do caralho, mano, tanto nego assim colado, tipo, de metrô, aquele metrô cheio, normal de São Paulo, sabe? Mas só de ver também já... Comecei com uma sudorese, assim, eu falei, meu Deus do céu. E eu já queria julgar essas pessoas que não tem nada, só, tipo, tá todo mundo lá, tá trabalhando, provavelmente, tá só querendo voltar pra casa, mas deu pau no metrô e teve que fazer aglomeração. E agora meu instinto, minha primeira reação a ver mais de 10 pessoas muito próximas, eu falo, ah, eu sou melhor que vocês, não, sai, tá ligado? Quero julgar já, cara, tipo, é horrível isso. Isso é muito foda, reprogramar meu cérebro. Vai, acho que ia demorar um bom tempo.
É que tem umas pessoas que a gente tem que dar benzadear que a gente consegue trampar de casa, né? Não precisa pegar metrô, não sei o que lá, né, mano? Mas que imagina, velho.
Então, eu teria um ataque de pânico full, tá ligado? No meio daquela galera, ela fala, meu Deus, agora vou morrer, meu coração tá disparando.
Não, e tipo, pior, sabe o que eu fico pensando, mano? Não é nem metrô. É, busão. Imagina você pegar um busão há umas semanas atrás que tava frio pra caralho, tá ligado? Nossa. Que você não pode nem abrir, quer dizer, acho que é abrir a janela, né, do busão.
Eu não sei, eu era aquela pessoa que se falava, tá chovendo, bom, eu não. Vou ser, não, caralho, então, eu odeio
tá frio e chovendo, mano.
Paciência, mano, eu acho que, nossa, busão quando chovia era foda, hein, mano.
É,
tipo, você não podia, você queria ficar bravo, mas você não pode.
Molha quem tá sentado lá da janela, mas aí, meu amigo, o resto fica passando mal.
Eu acho que você tem que escolher, velho.
Então, eu era...
Você assim. Quer ficar sentado ou quer ficar seco?
Tá? É, exato. Porque não dá, mano. Quando, tipo...
Não dá pra ter tudo, velho.
A janela começa a embaçar, você fala, mano, e eu sou germofobia... Eu não sou, mas, tipo... Eu sou... Acho que nível de germofobia é isso, tá ligado? Porque quando... Eu ficava muito incomodado quando, tipo, chovia e fechava... E começava a ver embaçando os vidros. Eu falo, meu Deus, tem muito germe aqui, mano. Nem conheço essas pessoas. Agora, então, depois da pandemia, eu não vou nem encostar nos bagulho, mano. Eu vou ter que surfar no busão mesmo, tá ligado? Igual você faz no metrô até aquele metrô vir na curva, você fala, opa, fica esperto, trouxa, tá ligado? Que você fica surfando no metrô sem se segurar em nada, não vai ter mais isso aí não, mano.
E, mano, uma coisa também que me deu um ciricutico, eu não sei, né? Porque, como eu falei, faz tempo que eu não vou no restaurante sentar, não sei o que lá. Aqui em São Paulo é difícil, mas acontece, mas eu lembro no Rio de Janeiro que o serviço é péssimo, sempre. E, cara, isso me incomoda, do fundo do meu coração. Não que eu quero ser, não quero nada especial, só quero não ser tratado, tipo, feito de otário, tá ligado? No Rio é muito normal. Ser feito de otário.
Isso é foda, porque, ó, se tiver um carioca escutando a gente, não fica puto, não, mas a gente tem que aceitar a realidade. Não é assim por nada, mas é que é lógico, pensa. É uma cidade muito turística, tá ligado? Então, assim, a galera não precisa ficar bajulando tanto cliente pra ele voltar, porque sempre vão ter clientes diferentes, porque sempre vai muita gente pro Rio. Então, mano, assim, talvez seja por isso, beleza, talvez não, mas assim, cara, é muito ruim, velho. É muito ruim. Péssimo. Sabe o que eu lembro? Assim que eu me mudei, né? Porque, tipo, é óbvio, né? Eu morava aqui em Santos, então eu conhecia São Paulo. Sempre tava em São Paulo e tal, tava acostumada. Quando eu fui pro Rio de Janeiro, puta que pariu, mano. Puta que pariu. Porque, tipo, eu ficava... eu ficava me questionando, cara, mas por quê? Será que isso é comigo? Aí depois eu fui entender que era com todo mundo. Nossa. Mas tinha uma parte boa. Eu sempre conseguia trampo, porque eu sou paulista e paulista trampa pra caralho. Pode crer, é diferente, né? O bagulho. Então sempre que eu, mano, arrumava muito trampo em todos os bares. E a galera falava, caraca, mano, você cria identificação com a galera, você troca ideia. Falei, puta, mano, mas acho que é meio que isso, né? E eu também fumo maconha, né? Fico suave.
Mas eu quero saber, ó, se tiver alguém do Rio ouvindo isso que trabalha com serviços de garçom, não sei o que lá, que atende gente. Por que que é assim? Qual que é a brisa disso, cara? Porque, cara, é muito chocante pra mim. Mas é que aconteceu. Tem um restaurante aqui perto de casa que é um restaurante, tipo, bastante antigo, mas restaurante familiar, pequeno, sabe? Não é rede, nem nada. E faz comida brasileira, PF, não sei o que lá. E, mano, existe desde muito tempo. Eu lembro que eu me mudei, eu comecei a vir aqui pro Osasco, quando eu comecei a estudar aqui, foi em 95. Desde 95 eu já ia lá, cara, tá ligado? E aí, quando começou a pandemia, os caras se fuderam, fechou o salão, não sei o que lá, e aí só tinha delivery. E eu pensei, pô, em vez de eu, quando for pedir comida, ao invés de pedir comida grande, eu vou pedir dos locais, né? E aí teve um dia, faz uns meses já, eu fui lá, daí primeiro, mano, tipo, eu já tô indo até lá, né? Não tô nem pedindo pra um entregador vir aqui em casa. Que é bem do lado de casa mesmo, é um quarteirão da minha casa. Aí, tipo, o maluco tava com a máscara no queixo, mexendo no celular. Aí eu cheguei lá, opa, beleza, beleza. E mexendo no celular, opa, beleza. Tranquilo. E ficou, mano, e ficou. Aí saiu, voltou. Mano, fiquei, sei lá, uns 20 minutos e fui embora. Depois eu mandei mensagem pra ele. Olha, tem mais de 20 anos, blá, 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 blá. Ó, cara. Tá ligado? Me tocou, sabe? Machucou no fundo do coração, cara. É. Esse bagulho, tá ligado? Eu acho que se fosse um dia de não pandemia, você acostuma a tomar umas dessas aí na vida e tudo mais, tá ligado?
Pode crer.
É que acho que por ser pandemia, cara, foi inaceitável isso pra mim, nunca mais fui lá.
Mas aí tem que ver o lado do cara também, que ele também não tá acostumado a receber gente, velho, tá ligado? Então, mas, às vezes, mano, ele tava nervoso.
Tipo assim, o restaurante dele vai fechar, velho, atende as pessoas direito, com a máscara no queixo, não, velho. Porque o restaurante que toca a máscara no queixo, você pensa assim, cara, isso aqui é uma situação sanitária. Máscara no queixo, como é que tá a cozinha, tá ligado?
Não tem razão, não dá pra defender.
Não tem o que fazer.
Fiquei tristão, mano, nisso aí. E aí, tipo, nunca mais voltei lá, por mais que, mano, me dói o coração. E o restaurante é mó bom, não sei o que lá, mas aí fiquei triste. Eu não sei se, quando, tipo assim, acontece algumas vezes de você ir nos lugares. Eu lembro que, cara, a gente tinha um boteco que a gente tinha desde da faculdade, que, mano, era o pior boteco do mundo, cara. Porque eu acho que é isso aí que você falou, Jéssica. Ele era na Paulista. Então, mano, ia muita gente de fora, porque tem o turismo executivo, não sei o que lá, blá, 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 né? Mano, os caras atendiam mal, derrubava cerveja na gente, era uma bosta. Só que eu não sei por que a gente ia lá. A gente, até começar a pandemia, a gente ia toda sexta-feira, tinha vavá. A gente ia lá nesse boteco. E aí, tipo, você meio que acostuma, você sabe que o boteco é ruim, tá ligado? Igual você ser mal atendido nos botecos lá como chama? Da Benedito Calixto. O próprio da própria Paulista mesmo. É normal você pedir uma breja e o cara não trazer, tá ligado?
É charme.
Você não vai ficar puto, saca?
Eu tenho uma tática, tipo assim, quando eu curto um bar podre, que é meio podre assim, mas eu gosto do bar, ou pela localização, ou porque é mais fácil pra alguma coisa, eu crio a tática da amizade, tipo assim, porra, eu sei que talvez o cara não vai me atender direito, então eu já crio a amizade com quem fica no caixa, pra pessoa me permitir eu retirar a cerveja e levar lá direto, já pá, não sei o que lá, avisar que peguei, sabe? Eu fico o meu próprio garçom me servindo quando dá, quando é uma coisa tipo essas, entendeu? Um litrão, um bagulho mais simples e tal.
Ô, Jéssica,
agora quando não é, ferrou.
A gente tinha mais de 10 anos naquele boteco. A gente conhecia todo mundo. Os caras, tipo assim, davam uns descontinhos, mas não era barato, era caro, atendiam mal e não sei por que caralho.
Ah, então vocês são otários, aí não tem o que falar, velho.
Mas ó, teve um dia que foi. Tinha o Pedro, do Libertinagem, era o grande defensor. Ele foi presidente do Vavá por. O presidente era o cara que organizava. Ele foi o presidente do Vavá por muito tempo. E ele insistia no Vavá, até um dia que ele pediu um queijo quente e o queijo veio com aqueles pontinhos brancos, tá ligado? Que nem derreteu o queijo quente dele veio com os pontinhos brancos. Ele falou, não dá mais pra defender o Vavá. A gente mudou, de boteco. Deu tipo uma, duas semanas e ele fechou, cara.
Caraca. Foram vocês, tá vendo? Estavam sobrevivendo com o dinheiro de vocês.
Tipo isso. Mano, muito bom nosso papo, vamos nos preparar psicologicamente aí pra a volta da vida normal. que eu não sei como vai ser. E agora vamos pro nosso momento Gastalombra.
Eu quero começar pra me livrar logo que esse documentário aí que eu vi me deixou tão aflito. Ao mesmo tempo foi... Cara, eu vou contar se você deixar eu falar, né, Jéssica?
Ah, foi mal, né?
Toma essa, garçom. Toma.
Ah, você fala pra caralho também, foda-se.
Cala a boca, Jéssica. Você me deixa... Não me interrompe. Vou trocar de bar, caralho. Vou trocar de mesa, mano. Quantas vezes eu já não troquei de mesa no bar com a Jéssica? E quando a gente foi sozinho, hein? Quando a gente tava sozinho. Eu vi esse documentário que se chama...
Qual documentário?
Você conhece, tá ligado? Não, sério, agora eu tô trocando ideia com você mesmo, já. Você conhece o fenômeno QAnon? É QAnon, de anônimo?
Não.
Puta, então, mano, é pra você mesmo e pra todo mundo que tá ouvindo essa porra desse documentário. Porque QAnon, já, é um movimento lá da gringa. Q vem assim, o quê? Q vem, é tipo... É uma teoria da conspiração que fala que a Terra é plana, que vacina... Que a vacina tem microchip.
Tô achando que você tá falando, tipo, Canon, tipo, tá vendo o Akon na minha cabeça?
Não, mano, que é Canon, vende.
Sei.
Vende que é, tipo, os caras...
Que foi criada pelos Estados Unidos, pá.
Exato, exatamente. Sei. Conta toda a história desse movimento que tá rolando lá nos Estados Unidos, que resultou na invasão da Capitol lá, onde os caras invadiram o Senado, acho que, né?
Capitólio. Pode-se
dizer, o Capitólio lá nos Estados Unidos. Que, cara, eu acho que é a maior tradução, assim, do Bolsominion. E do movimento do estrago que a internet, a má informação e todo esse desserviço e fake news que pode gerar, cara. Que mostra como esse movimento surgiu, que foi naquele site que era da Dark Web, que é o 4chan, né? Que é onde tudo vem as bostas. Eles foram expulsos desse site e foram pra...
Imagina você ser expulso do 4chan, né, velho?
É, imagina você ser expulso da Cracolândia porque você tá muito louco, tá ligado? É tipo isso. Fala, tipo não, aqui não, mano, tá ligado? Foi tipo isso. E aí eles foram pra um outro site que é o 8chan. E aí lá eles têm a liberdade total de expressão. Aí faz você se indagar o quão longe que você deve permitir uma liberdade de expressão. Quando é que isso é perigoso, você deixar pessoas manifestarem ideias, seja, será que o governo tá contra ou não? É um movimento que foi muito impulsionado pelo Trump, tá ligado? Você consegue ver durante o documentário todo, você consegue fazer toda a similaridade com o que tá acontecendo aqui no Brasil, só que tipo com um ano de atraso, como tudo aqui no Brasil chega é antes, tá ligado? Então é basicamente a mesma coisa, cara. E é assustador, porque você liga todos os pontinhos, você vê o quanto que a internet pode ser, mano, muito, velho, muito nociva pra comer sua mente mesmo. E, cara, resultou os caras invadindo o Capitólio, velho. Tipo, sabe o quão sério é isso? E, tipo, esse cara, ele acompanhou pra fazer esse documentário, ele acompanhou as pessoas que ele... Porque, assim, esse QAnon, basicamente, ele é uma pessoa, é um usuário, é uma pessoa só, ninguém sabe quem que é. Então é um nível de segurança que ele tem como se fosse do governo dos Estados Unidos, uma pessoa de dentro lá, ninguém sabe qual que é. E Anon vem de anônimos, tá ligado? E esse anônimo, ele sempre, durante esse tempo todo, ele solta mensagens criptografadas, não em cripto, na verdade, ele passa mensagens...
Enigmáticas,
completamente abertas à interpretação e numeradas, tá ligado? Então deixa a internet, ele fala, da hora, não sei o que, e a galera começa a juntar os pontinhos de teoria da conspiração, e mano, começa assim, bobo, só que vira, cara, um bagulho que você fala, meu Deus.
Eu quero muito ver, onde que tá?
Tá na HBO Max. São seis episódios, você já chegou a assistir, William?
Eu vi um pouquinho só, não vi tudo não, cara.
Não te assustou? Porque eles acompanham pessoas que eles desconfiam quem seja esse QAnon.
Então, sabe o que é foda, Tito? Porque o bagulho, você fica, ele gera uma dúvida entre o que é genial e o que é estupidez máxima, tá ligado?
Então, mas eu acho que isso é genial ou é estúpido.
Então, isso que é complexo, velho. Você fala, cara, como uma pessoa pode ser tão estúpida, velho?
Pois é, mas que... você não pensa isso de um bolsominion, você vai entender muito mais a cabeça de um bolsominion, velho. Ali você consegue... É foda, cara, porque, tipo, não é nem um preconceito, é um pós-conceito. Você assiste aquilo, você fala, o bolsominion, é igualzinho. É gritando, é repetindo merda, tá ligado? E aí eu fico com medo, porque... Esse episódio vai sair agora, mas a gente tá tendo... É muita similaridade, cara. Tá tendo essa briga aí que os PMs estão querendo organizar o ato pró-Bolsonaro contra o STF, cara. Eu acho que é muito similar o que vai acontecer. Infelizmente, tomara que eu esteja errado. Mas assiste é que... esse documentário. Eu acho que vai acontecer muito isso, cara. Porque...
Não sei se você acompanhou o pós disso, né? Mas o QAnon perdeu muita força agora.
Ele perdeu porque ele foi censurado no final, cara. Porque essa questão que eles levantam. Será que a gente deve realmente censurar? Porque é a mesma coisa, porque assim... O que, que os caras fizeram depois que os americanos invadiram o Capitólio? Eles tiraram o Trump do Twitter, tiraram das redes sociais. Por quê? Porque ele inflamava. Ele citava o QAnon, ele reconhecia. Aí todo mundo, meu Deus, o QAnon conhece o Trump, todo mundo. E isso daí impulsionava, velho. Então eu falava, mano, vamos calar a boca do Trump, que tá fazendo merda. E ele incentivou a galera. E assim, o documentário chama Into the Storm. É tipo, Na Tempestade. E era um codinome ali, de uma missão que o QAnon sempre falava. Então o Trump foi... peça fundamental para impulsionar esse tipo de pensamento e comportamento de massa desse pessoal que a gente chama de bolsominion aqui no Brasil, cara. E é muito importante, acho que a galera tem que assistir esse documentário para entender mais o nosso momento político, fazer as analogias e evitar, tá ligado? É que assim, dá realmente raiva. Porque acho que a pessoa... É,
exatamente.
Porque
dá uma sensação muito ruim, velho, caralho.
Dá ruim, mas eu acho que você tem que separar, William, porque quer queira ou não, esse documentário ele meio que só vai reforçar as visões que a gente já tem, tá ligado? Então assim, eu não acho que um bolsominion vai ver aquilo e vai mudar a visão dele. Não é pra você que é bolsominion esse documentário. É só pra você que quer entender mais o contexto de lá fora, pra se preparar o que vai vir pra cá, cara. Que as coisas que estão acontecendo são muito parecidas e é assustador. Então é isso aí, mano. Kill Into the Storm, tá lá no HBO Max. Boa sorte, cara. E assim... É, prepara o seu baseadinho e a depressão semanal aí, porque dói, viu, meu amigo? Dói.
Justo. Jéssica?
Eu vou indicar um arroba hoje, que eu... Mano, deixo um arrobinha do Instagram, que eu deixo minha brisa lá, quer dizer, gasto minha brisa lá. E o arroba é Daniel San Williams. Daniel normal, San em inglês, né? S-O-N Williams. E underline no final. Se tiver dúvida, vai lá no meu arroba e, tipo, coloca mais ou menos, porque eu sigo ele. Não sigo muitas pessoas. E aí, o que acontece? É um cara, né? Tipo, já fucei todo o Instagram dele. Que é normal, sempre postou umas fotos, pá, não sei o que lá. E eu já gosto, porque a legenda dele é sempre uma música, né? Então, quando se você conhecer algumas músicas que estão ali, você sente a vibe da foto que ele quis passar. Só que o ponto alto não é esse. O ponto alto é que ele se define como um não-chefe, mas é uma pessoa que tem uma paixão por comida, por música e por cannabis. E como que ele apresenta isso, né? Por meio de reels. É muito gostoso, porque, tipo assim, ele é um cara que gosta muito, pelo jeito, só que essa é uma característica dele, saca? Não é, ele não expõe como, putz, eu sou a maconha em pessoa. Então, ele explora o lado dele chapado pra cozinhar. E é muito louco, porque ele pega uns takes muito bons, as musiquinhas são muito boas e é muito envolvente. Então, tipo assim, normalmente eu fumo um, o que será que ele cozinhou? Tipo, faz tempo que eu não vou ver o Instagram dele. Aí eu vou lá, dou uma olhadinha nos reels e é sempre umas paradas muito da hora, gostosa, tipo, eu fico com vontade de fazer aqui também. E... ele coloca o lance da ganja porque pra ele começar a cozinhar, ele sempre aperta um antes, né? Então tem uns takezinhos antes mostrando ele fazendo, pá, fumando durante a receita, esperando lá o forninho dar o timing e tal. Então, putz, cara, eu acho muito da hora. E de quebra, você ainda aprende umas receitinhas assim rapidinha, tá ligado? Então essa é a minha indicação. Bem light, tranquilão, de buenas.
Agora deixa eu te perguntar, você já fez alguma receita dele? Porque eu sou muito desses caras que falam, nossa, que Instagram é irado, várias receitas, mano. Nossa, tô feito. E aí, tipo, só deixa o like.
Eu salvei umas pra fazer depois, quando eu tiver com time. Mas eu confesso que eu ainda não fiz. Cara, ele é meio novo ainda, saca? Tipo assim, ele tem 3, 6, 9, 10, 11 reels, tá ligado? Tipo, começou a fazer em julho agora. Ele tem. Olha a Jéssica, e ele já, mano, tem 300 mil seguidores, saca?
Ô, louco, porque... eu ia falar, olha a Jéssica impulsionando o cara. O cara, tipo, o maior Instagram do
mundo. Porque é muito gostoso de assistir, é muito da hora. Então, acho que ele se encontrou ali no jeito dele falar quem ele é, já que ele gosta tanto de comida, de música e de ganja, saca? Ele consegue colocar tudo isso em um videozinho só. Achei bem da hora.
Que da hora, vou segui-lo.
Legal, tô vendo aqui. E o cara é bonitão, hein, Jéssica? Você nem falou isso.
Aí, né, que eu vou falar o quê? Vou deixar...
Já vai queijar, né?
Achar.
Bonito.
Qual o nome dele? Suave.
Qual o nome dele?
O nome dele é Daniel.
Deixa eu ver aqui.
Daniel, na realidade.
Daniel Williams.
Daniel. É Daniel.
Sam Daniel Williams.
Daniel Williams.
Ah, acho que eu já vi. Tem uma galera aqui que me segue e segue ele.
Nossa, já postei ele pra caramba nos meus stories, rapaz. Porque eu acho da hora pra caramba.
É, o cara é modelão, mano.
É, tô falando, cara, é mó
bonitão. Que isso, velho, não segue não, hein, zoeira. O cara, mano.
Cara é mó bonitão. Cala a boca. Ô, oh, vamos lá ver, papo reto.
Da hora.
É, mano, meu Gastalombra é um audiobook que eu tava ouvindo. Eu tava lendo enquanto dava pra ler e ouvindo enquanto dava pra ouvir, mas depois de um tempo eu passei só a ouvir porque o autor é que narra o audiobook. E é muito bom.
Eu adoro
esses audiobooks. Sabe quem é o Trevor Noah?
Claro.
É um comediante sul-africano que tem um talk show e tudo mais.
Ele tem um stand-up muito bom no Netflix.
Nossa, o stand-up dele é muito bom, realmente.
Muito,
né?
Ele é muito
inteligente. E eu conheci ele pelo stand-up, depois pelo talk show e tudo mais. E aí depois eu fui ver a história do cara, né? E ele tem um livro que chama Born a Crime, Nascido um Crime. E que a brisa é o seguinte, ele nasceu de um pai suíço e mãe africana. Pai branco e mãe negra. E na África do Sul era crime isso. Então, tipo, ele ficou ele nasceu em 84, se não me engano, entre 84 e 94, ele ficou escondido, tá ligado? Porque, a existência dele era um crime. É muito louco isso, velho. E aí ele conta, esse livro são as histórias da infância dele, né? Então ele conta, por exemplo, que a mãe dele ia visitar o pai dele, eles nunca foram casados, né? Eles tiveram rolo lá, depois ficaram amigos. Mas a mãe dele ia visitar o pai dele, ela colocava o uniforme de empregada, tá ligado? Pra ninguém desconfiar que eles tinham algum lance, alguma coisa assim. E que a mãe dele contratava uma babá pra andar com ele, porque por ela ser negra, ela não podia andar com ele, porque iam achar que ela sequestrou ele, sei lá, alguma coisa assim. É muito louco. E ele é muito bom de texto e ele coloca piada no meio. Então é muito louco que você ri, você se emociona. Mano, me emocionei várias vezes, porque é uma situação tão surreal, pra quem não tá ligado, o apartheid na África do Sul é tipo, era a discriminação racial era lei, tá ligado? Não era tipo, você é obrigado a seguir um bagulho que, mano, nega a sua existência, cara. Então era um troço muito louco e, tipo, querendo ou não, todos nós aqui estávamos, já éramos nascidos enquanto existiu o apartheid na África do Sul, né? É uma história muito recente e muito surreal, cara. Tipo, que hoje de você pensar não faz o menor sentido, mas, cara, não foi há muito tempo, sabe? Foi há pouquíssimo tempo.
Mano, só de pensar que ter escravo tava dentro da lei, tá ligado? É um bagulho, né, foda. Mano? Tipo, sempre que alguém fala pra mim, putz, você não tem medo porque você tá indo contra a lei, eu falo, brother, pensa que preto era escravo, tá ligado? E as pessoas consentiam isso porque era lei. Então, tem um monte de lei por aí que a gente tem que quebrar porque, mano, evolução, tá ligado? Pode mas ter. É muito louco pensar isso mesmo.
E, tipo assim, ele tinha que ficar tinha essa brisa, né, que, tipo assim, lá na África do Sul, ele não é negro e nem branco, porque, tipo, ele conta uma história, né, que ele teve um irmãozinho depois, aí o irmãozinho apresentava, esse aqui é meu irmão. Então, ele, como é seu irmão? Ele é branco, só que se olha pra ele em qualquer lugar do mundo, ele é considerado negro, né, só que na África do Sul, não, ele não é negro, ele é claramente misturado, né, tá ligado?
Uhum. É bizarro isso, cara, porque... Acontece a mesma coisa com meu cunhado, né? Minha irmã, até antes da pandemia, ela morava lá nos Estados Unidos, né? Meu cunhado, ele é negro, cara. Só que ele é um negro mais claro, tipo assim, pra mim, cara, ele é negro, tá ligado? Só que aí eu até perguntava pra minha irmã lá, falava, ele tem the N-word pass lá? Ele pode falar, né? Ele não pode, cara. Os caras ficam bravos se ele fala, porque ele acha que ele não é negro o suficiente. Fala, mas como assim, cara?
Porque ele é negro da pele clara, não é clara, né?
É, mas pra mim não é, velho.
Mas ele então é negro, é.
É, então, porque ele é negro. Mano, a família inteira, ele é negro. E eu falo, mano, como assim? Vocês estão vendo realmente Tom? Mas olha, a história do Trevor Noah, eu já acompanho uma cota, ele tem dois stand-ups lá, e ele sempre coloca muito a experiência que ele passou na infância, que formou muito, assim, cara, acho que até o senso de humor. E pra você ver, o último que ele soltou, pelo menos que tem no Netflix, chama Filho de Patrícia. Trevor Noah é filho de Patrícia. Então, assim, ele
contando... Nossa, é bem bom esse, cara.
Ele contando as histórias que ele passou com a mãe lá, cara, nessa época, tá ligado, cara? Então você fica, mano, de cabelo, ó, arrepia, você se emociona, porque ele conta os bagulho pesado. Só que ele conta com maestria, né, cara? Te faz ficar...
E uma coisa muito importante é que ele morou no Soweto, né? Que deu nome ao grupo, mas era uma quebrada lá na África do Sul. Então, mano, ele falou que era tiroteio, gente morta acordava, tá ligado? Porque, mano, durante o apartheid, o Soweto era tipo o despejo de gente. Tipo, foda-se. O Estado tava cagando pra aquele lugar real oficial, né? Então, mano, violência, pobreza, não sei o que lá. Então, a história do cara é muito louca, velho. Muito louca. Ah, e tem uma coisa engraçada que eu recomendo ouvirem o audiobook. Se você entende inglês, né? Ouvir o audiobook narrado por ele, porque a mãe dele é a língua que ela fala, a língua nativa dela, é o... Esqueci o nome agora, mas é aquela língua africana que tem o estalinho, aquele... Tá ligado? Então, tipo, tem algumas palavras... E ele fala essa língua. Então, algumas palavras ele fala com essa língua, é muito da hora. Recomendo audiobook pra quem entende inglês.
Eu acho que eu vi esse livro há muito tempo atrás, mano. Quando eu tava vidrado no Trevor... Porque faz tempo que já saiu, né? Faz tempo.
É,
né?
É de 2016, deve ser 18. Foi acho que quando ele começou a apresentar o...
É, eu ouvi, Show. Mas faz muito tempo. Eu acho que eu vou reouvir o livro. Eu ouvi o livro, porque eu adoro um audiobook, cara.
É bom, bem bom, mano. Fechou, mano. Muito bom nossas recomendações. Vambora. Tá calor, tô
cansado já. Partiu. Vambora. Também quero lavar o sovaco.
Também. Aqui tá embaçado.
Falou, Jéssica. Tamo junto.
Valeu, galera. Até mais. Cuscus.
Tito. Partiu raspar sovaco.
Então é isso. Segue a gente em todas as mídias sociais. @canal12. Segue eu também na minha pessoal. @Will. Muito nerd lá no Wild Rift. É nóis.